Doutor Zé Fernandes, vereador André Rezende, vereador primeiro secretário Capo Fred Cacheta e vereador Cleidilá. Quórum suficiente. Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão e solicito ao vereador doutor Zé Fernandes que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E os fiéis eram estimados por todos. Entre eles ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas vendiam-nas, levavam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois, era distribuído conforme a necessidade de cada um. José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita e natural de Chipre, possuía um campo, vendeu e foi depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos. Atos dos Apóstolos 4, 32 a 37.
Obrigado, vereador doutor Zé Fernandes. Solicito ao nosso primeiro secretário que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências, projetos e requerimentos.
Obrigado, senhor presidente. Muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos nesta sessão ordinária. Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Aos 17 dias do mês de abril de 2023, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado do Capo Fred Caixeta, Jackson Charles, Federico Godoy, Cleide Lário e Luzimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse chamado os vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária número 80 de 2023, de autoria do professor Marcos, que cria o programa Reativa a Idade no município de Anápolis. Projeto de decreto legislativo número 81 de 2023, de autoria do vereador Jackson Charles, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania napolina ao senhor Nilson Carlos de Souza e determina outras providências. Projeto de lei complementar número 82 de 2023, de autoria do prefeito municipal, que institui a lei de diretrizes orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária de 2024 e da outras providências. Projeto de lei complementar número 83 de 2023, de autoria do prefeito municipal, que autoriza a desafetação e afetação da área pública, que menciona a ser destinada para o uso exclusivo do Poder Legislativo Municipal e da outras providências. Projeto de lei complementar número 84 de 2003, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre subsídios dos agentes políticos do município de Anápolis, referido nos incisos 5 e 6 do artigo 29 da Constituição Federal, para o período de 2025 a 2028, e determina outras providências. O senhor presidente solicitou que se procedesse à inversão de pauta para recepção de autoridades. Grande expediente. Usou a palavra policial federal Suender. Pequeno expediente. O senhor presidente convidou para a palavra o deputado federal Adriano do Baldi, Adriana Velar. Foi aberto espaço para os vereadores que desejassem apresentar seus cumprimentos, pedidos e questionamentos ao deputado. A sessão foi suspensa para despedida do convidado. Grande expediente. Usou a palavra Jackson Charles. Pequeno expediente. Usaram a palavra Hamilton Espino, Desmar Fortunato e doutora Trícia Barreto. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei complementar número 74 de 2003, de autoria do prefeito municipal, que altera o anexo 2 da lei complementar número 503 de 20 de julho de 2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal. Aprovado por maioria dos presentes com um voto em contrário. Em primeira votação, projeto de lei complementar número 77 de 2023, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei complementar número 444, de 13 de abril de 2020, o Polo Industrial Tecnológico de Anápolis, Politec, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinário número 57 de 2003, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a transferir para o Estado de Goiás o controle e gestão do trecho rodoviário que especifica e dá outras providências. Aprovado por maioria dos presentes. Projeto de Lei Ordinária número 58 de 2003, de autoria da vereadora Andréa Rezende, que institui, no âmbito do município de Anápolis, o mês Maio Furta-Cor, que terá como objetivos a conscientização, incentivo ao cuidado e promoção da saúde mental materna e das outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Usou a palavra pela ordem, Luzimar Silva. Houve votação de moções e requerimentos. Comunicações. Usaram a palavra. Policial Federal Suender, Reanilto Espíndola, Luzimar Silva, Eli Rosa, João Feitosa e Jean Carlos. Sem mais nada se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para dia 18 de abril em horário regimental. Projetos a serem encaminhados às comissões. Projeto de Decreto Legislativo nº 85 de 2003, de autoria do vereador Domingos Paula, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania napolina ao senhor Wardston Roberto Moraes Dutra e da outras providências. Projeto de Decreto Legislativo nº 86 de 2003, de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina ao senhor Delcimar Fortunato Félix e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária nº 87 de 2003, de autoria da mesa diretora, que altera a redação da Lei nº 3.623, de 22 de maio de 2012, que institui no município de Anápolis o diploma Mérito Maçônico Luiz Caiado de Godói. Projeto de Lei Complementar nº 88 de 2003, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre o cancelamento de saldos existentes no Balanço Geral de 2021. Projeto de Lei Complementar nº 89 de 2003, de autoria do prefeito municipal, que revoga a Lei Complementar nº 283, de 23 de agosto de 2012, e eu altero o artigo 12 da Lei Complementar nº 279, de 11 de julho de 2012. Sem mais projetos serem encaminhados às comissões, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, primeiro secretário, vereador Fred Caixeta. Cumprimentar aqui hoje o vereador Jean Carlos, que vai fazer uma homenagem, né, ao Arthur Daniel, que vai ser homenageado aqui. E já convido, no pequeno expediente, o vereador Jean Carlos para poder prestar essa grande homenagem.
Bom
dia a todos, bom dia, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, os demais colegas. Cumprimentar os ouvintes da Rádio Manchester, aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, a imprensa, todos os presentes nessa sessão ordinária, especialmente cumprimentar o nosso homenageado, o Arthur Daniel Beze, sua família aqui, em nome da sua mãe, Marta Beze, meu amigo Ivan Beze, que não está presente, mas certamente por motivos profissionais. Mas, senhor presidente, demais pares, a ideia, sobretudo, é reconhecer, Fred Caixeta, o trabalho de um jovem entusiasta da literatura e determinado. E um exemplo para que outros jovens possam seguir. Nós estamos, no momento, vivenciando um momento difícil, uma situação que envolve aí a questão da violência nas unidades escolares, no ensino. Hoje, inclusive, temos audiência pública aqui, de autoria do vereador Marcos Cavalho, que vai tratar desse assunto. E está aí um bom exemplo, Marcos. Um jovem estudioso e que, em meio a tantas demandas aí da vida moderna, redes sociais, voltou sua dedicação à arte, né, à literatura, e que serve de exemplo aí para outros jovens. Nós tivemos agora, dia 13 do 4, dia do jovem. Hoje é o dia mundial do livro infantil, nacional do livro infantil, 18 do 4, e dia 23 do 4 é o dia mundial do livro. Portanto, Arthur, achei oportuno que hoje fosse uma data marcante para te homenagear com essa singela homenagem da Câmara, mas que certamente reconhece aí e te, né, motiva certamente a continuar nessa trajetória. A propositura ao Arthur, ele que é filho aqui de Anápolis, né, de novembro de 2005, de Ivan Beze, Marta Rejane Beze, tem as suas irmãs que aqui prestigiam, a Yasmin e a Ana Carolina, foi baseada, sobretudo, na trajetória também de seu pai. Você vê como que o exemplo dos pais influencia. Ele se inspirou desde criança, vendo seu pai sempre atuando e lendo livros, sendo um homem, né, dedicado também à parte didática, à literatura, Portanto, ele, no ano passado, se dedicou a elaborar esse livro, Salto Temporal. Foi feito em 9 meses. É um drama de uma ficção científica que compõe linhas do tempo alternativas, paradoxos da física quântica, teorias e loops temporais atrelados ao personagem principal. O personagem é o Noah, que luta para salvar seu pai da morte. É um loop temporal e, ao mesmo tempo, ele descobre que toda a sua luta pode dar certo se ele fizer a escolha final. O livro tem uma premissa que é atrair os jovens leitores ao universo da literatura brasileira. Ele está disponível, inclusive, na plataforma Amazon, mas atualmente o seu grande sonho é conseguir certamente publicar as edições, a versão física. Portanto, Arthur, em reconhecimento à sua dedicação, à sua iniciativa e à literatura como forma de estimular outros jovens, é que apresentamos essa moção de aplauso e que sirva de exemplo para todos os jovens anapolinos e estudantes, para que tenham, né, essas iniciativas e possam preservar a literatura e que você possa seguir nessa trajetória e certamente a editar tantos outros livros e ser um exemplo aí para toda a comunidade anapolina. Você que tem aí no DNA também, sobrinho neto do saudoso Benjamin Bess, já foi presidente dessa casa e certamente terá uma brilhante carreira aí como editor de livros, certamente em suas outras diversas funções. Parabéns a você e a todos aqueles membros familiares que certamente incentivaram.
Convido Arthur Daniel, para se posicionar aqui na frente. Você vai entregar um certificado, né, vereador Jean? E convido os vereadores para poder participar junto com o Arthur Daniel Bezzi, e a família também, para poder posicionar aqui na frente, para a gente poder entregar o certificado junto com o vereador Jean Carlos.
9h49.
Suspenda a sessão por até 3 minutos.
A Câmara, então, presta homenagem.
Moção de aplauso. Cadê, chama? Marta.
Vereador Jean.
Espera aí. Moção de aplauso. A Câmara Municipal de Anápolis confere moção de aplauso por iniciativa do vereador Jean Carlos Arthur Daniel Bezzi, em reconhecimento ao lançamento de seu primeiro livro intitulado Salto Temporal. Anápolis, 18 de abril de 2023, vereador Domingos de Paula, presidente, vereador Jean Carlos, autor da homenagem. Parabéns, Arthur.
Em homenagem ao Arthur Bezzi, que lançou o seu primeiro livro.
Essa aqui é a moção original com a assinatura de todos os demais vereadores. Parabéns.
Jean Carlos é o autor, a iniciativa dele, dessa homenagem. E é importante, né, Marcos, esse incentivo, esse reconhecimento, né, a cultura, a quem faz cultura. E certamente isso vai incentivar o Arthur aí nessa carreira dele, que está apenas começando, né?
Sim, é apenas começando. Salto Temporal, um livro que aqueles que nos ouvem podem encontrar na plataforma da Amazon. Ele sonha, o Arthur e o vereador Jean Carlos frisou isso na tribuna, em lançar esse livro também fisicamente, né, o livro impresso, mas por enquanto o sonho em parte está realizado, porque já está disponível para quem quiser acessar uma obra de um anapolino de apenas 17 anos, Olivaldo.
Muito bem, está então um exemplo, né, uma referência importante de que a gente tem que apostar no nosso sonho, apostar naquilo que a gente quer fazer, e fazer com o coração, como o Arthur está iniciando a sua carreira. Vamos voltar à sessão. O presidente Domingos Paula dá sequência à sessão ordinária desta terça-feira, 18 de abril. 9h51.
Não havendo mais escrito no pequeno expediente, já encerro o pequeno expediente, já abro o grande expediente com 3 jogadores. Vereador João Feitosa, vereador Jackson Chaves e vereador Domingos Paula de Souza e vereador João da Luz. Sequência, o vereador João Feitosa.
São 9h51, agora o vereador João Feitosa, do Progressistas, que hoje celebra os seus 60 anos, né? Parabéns ao João, ele vai usar agora a tribuna no grande expediente, ele tem 10 minutos.
Bom dia, senhoras e senhores, a quem nos acompanha pelo canal YouTube, Rádio Manchester. Senhoras e senhores, eu vim aqui fazer um pequeno relato, uma uma biografia da minha vida no vereador Fred Godoy. Aos 10 anos, eu caí na cisterna. No final, vocês vão entender por quê. Aos 10 anos, a minha mãe passou mal lá em casa, ali no Jardim América. Eu saí com a minha irmã e fui ali buscar um remédio para ela, um remédio caseiro, perto de casa. E eu, muito curioso, sempre fui olhar numa cisterna. Quando eu pus a mão na boca da cisterna, a vereadora Thaís, eu caí lá dentro, cheio d'água do menino. E nisso, minha irmã saiu correndo e foi chamar meu pai. Era na hora do almoço, a minha mãe tinha desmaiado, ela tinha problema de desmaio. E eu fui com a minha irmã lá, caí dentro da cisterna. De repente, quando eu levanto, eu seguro nos capim que dá em volta ali no barranco, segurando, e eu toda a vida sempre fui católico, temente a Deus, e eu pedi a Santo Antônio, São João Batista, que não me deixasse morrer. E até meu pai chegar. Meu pai chegou, entrou dentro da cisterna, me amarrou, trouxe para fora e me levou para casa. Chegando lá, minha mãe já estava já acordada. E aquele tumulto danado, procurou. O que aconteceu com o Joãozinho? Depois do relato, ela quase que desmaia e morre verdadeiramente. Mas graças a Deus, eu, como eu disse, sempre tive fé em Deus, e nós ali em casa, todo ano, a gente fazíamos o texto de São João, em louvor a São João, Santo Antônio, São João Batista. E agora a gente não está fazendo mais devido à questão de fazer uma fogueira, soltar foguete. Mas eu tenho pouco tempo agora e eu ainda fazia. Mas a minha fé aos meus padroeiros sempre existiu e sempre vai existir. Comecei aos 13 anos de idade, exatamente no dia 25 de dezembro, às 18 horas, eu estava numa confraternização, 13 anos de idade, estava numa confraternização onde minha mãe tinha acabado de batizar uma criança. E nisso ela me chamou para ir embora. Falou, vamos embora. Aí foi eu e minha irmã, juntamente com ela. Chegando em casa, e era muito simples naquela época, ela pediu para mim, Joãozinho, volta lá e chama seu pai para acender a lamparina. Isso eu fiz. Fui lá, pai, a minha mãe está chamando o senhor para a gente ir acender a lamparina. Meu pai foi falando comigo, olha, você não faz raiva na sua mãe, assim, assim. Eu falei, não é eu não, pai, é a minha irmã, a Lúcia que faz. E nisso veio um cunhado dele, a irmã dessa pessoa era casada com ele. E naquele momento, senhoras e senhores, que nunca vai sair da minha mente, a minha mãe foi conversar com ele, porque ele estava falando besteira, falando palavrões, e eu só tenho irmã mulher, minhas irmãs lá, no vereador Fred Godoy, Fred Cacheta. Naquele momento, meu pai já estava ali e minha mãe falando com ele. Quando eu vi, ele atracou minha mãe. E naquele momento, no dia 25 de dezembro, eu vi minha mãe caindo, sendo golpeada por uma faca. 13 anos de idade eu tinha. Meu pai atracou com ele ali, naquele momento, derrubou. Minha mãe gritou ainda. Docha, ele me ofendeu. Aí meu pai largou para acudir minha mãe e eu saí correndo, joelhando, não era asfalto, era mato. Eu joelhando, pedindo a Deus para que não deixasse minha mãe morrer. Mas infelizmente, naquele dia 25 de dezembro, que não sai da minha cabeça, nunca mais um momento, na hora do acontecimento, a gente não esquece. Passou. Cresci mais, fui trabalhar, casei, graças a Deus, com a esposa maravilhosa, com os filhos maravilhosos, aonde eu deixo aqui um abraço carinhoso a Sueli, minha esposa, aos meus filhos, todos eles, e fui trabalhar de pedreiro. Aprendi a trabalhar de pedreiro na construção civil, onde eu conheci, na época, minha esposa era afilhada, criada do João Cunha, e em 85, na campanha dele, ele me chamou para trabalhar com ele, na campanha. E de lá para cá eu nunca arredei do pé dele, não, porque ele me considerava também como filho. E aí ele me arrumou, através do Fernando Cunha, serviço na Selga, onde eu trabalhei 35 anos. Ele era vice-prefeito, terminou o mandato dele, ele me retornou para a Selg. Eu entrei na Selg e fiquei à disposição da prefeitura no gabinete dele. E hoje, senhoras e senhores, eu me sinto satisfeito, agradecendo a Deus todo momento da minha vida, em saber que quando eu era pedreiro, eu ajudava o meu próximo, ajudava, fazia barracão, fazia mutirão. E quanto 35 anos na Selg, nunca medi esforço para deixar ninguém no escuro. Tanto é que eu estou aqui hoje, graças a Deus pelo meu nome que eu trabalhei dentro da empresa chamada João da Selg. Eu agradeço muito a Deus, porque eu nunca deixei ninguém, como se diz, no escuro. Nunca deixei ninguém no escuro. Mas estamos aí hoje, e eu quero chegar nesse momento e dizer, senhoras e senhores, que exatamente em 1963, Deus me mandou para esse mundo. E hoje, no dia 18 de abril de 1963, Deus me mandou para esse mundo. E hoje, 18 de abril de 2023, estou agradecido a Deus pela minha vida, fazendo hoje 60 anos de idade, com muita saúde, paz, amor,
uma parte,
e seguindo a minha vida tranquilamente. Uma parte, Luzia, você me pediu primeiro a parte, vamos dividir isso aí.
O vereador, na realidade eu não estava pedindo a parte, eu estava só indicando para corroborar, para confirmar, né, o que você vinha falando, de que não deixa o colega na mão, e eu sou testemunha disso, apesar de não ser uma pessoa carente, estava no momento precisando, e o senhor me serviu com a maior galhardia, alegria, lembro do senhor lá em cima, ainda cantarolando, brincando com a gente lá, fazendo um serviço pesado naquele sol, né, então, era só para confirmar, mas foi boa oportunidade, parabéns, né, tá quase empatando comigo aí. Viu? Seja bem-vindo aos 60.
João Feitosa, primeiramente eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelo seu dia, né, que Deus possa te conceder muitos anos de vida, né, que Deus possa, né, realizar os desejos do seu coração e que você continue essa pessoa maravilhosa, né, um pai de família exemplar, uma pessoa acima da média, um amigo leal, né? E a gente sabe que você é uma pessoa muito religiosa, continua agarrado com Deus, né, com certeza Ele te dará tudo que você almeja. E dizer para você, o pouco tempo que nós convivemos junto aqui, eu aprendi a gostar muito de Vossa Excelência, pelos seus posicionamentos, pela sua lealdade, a forma de conduzir, né, é um mediador, é uma pessoa que, né, procura, né, ajudar os companheiros, né, ajudar as pessoas, no modo geral, os menos favorecidos. E eu admiro muito. Vossa Excelência está aí de madrugada, eu já sou testemunha, Vossa Excelência já me atendeu, eu não era nem vereador, Vossa Excelência nem me conhecia, eu liguei para Vossa Excelência me atendeu. Deus abençoe, feliz aniversário, né, seja feliz.
Vereador Cleide.
Seria um pouquinho rápida, deixar uma parte aí para o vereador Fred. Quero apenas lhe parabenizar, João. O conheci em 2017, sempre um caráter libado, uma pessoa sempre prestativa, a todo tempo, quando procuramos Vossa Excelência, o senhor sempre foi muito prestativo. Parabéns. Parabéns pela superação e pela pessoa que você é. Parabéns pelo seu aniversário.
Obrigado.
Deus abençoe.
Cacheta, eu acho que, como é meu aniversário, eu acho que o novo presidente vai deixar outro extrapolar dois minutinhos.
Eu vou ser bem breve também, o presidente vai deixar devido à sua data natalícia. Mas que história de vida, hein, João Feitosa? Que história. Realmente conheço você desde os nossos campos de futebol ali e não sabia da sua história. Parabéns pela essa pessoa que você é. Parabéns pela essa pessoa que você se transformou. Realmente, cada dia mais eu tenho aprendido com você, meu irmão. Cada dia mais. E eu espero que nessa data natalícia, Deus possa continuar te abençoando, te resguardando de todo o mal que esse mundo tem aí. Parabéns mesmo. Você é especial para mim, tá? Um abraço. Para mim e para minha família. Você sabe que meu tio Moacir tem um carinho enorme por você. Um abraço.
Verdade. Eu que agradeço a todos, em especial a minha família, que sempre foi e sempre será um porto seguro. De tudo que eu fizer, em especial, mais do que especial, ao meu Deus, que me concedeu o privilégio de vir a esse mundo, estar acampado e estar fazendo 60 anos de idade. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, o vereador João da Luz. Antes de registrar aqui a presença da Elizabeth Pires Godoy, Elisete, estive lá na sua casa, onde que almocei, que é o almoço gostoso, né? Ela é a mãe do vereador Frederico Godoy e já me sinto convidado para poder retornar lá na chácara, viu? Vereador João da Luz.
10:03.
Obrigado, presidente. Domingos de Paula, cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar todos os vereadores presentes, as pessoas presentes no plenário, os internautas, os ouvintes da Rádio Manchester, a imprensa, representada aqui pelo meu amigo Newton Pereira, e parabenizar o João Feitosa, né, meu amigo João Feitosa. Nós fomos companheiros lá da CELG por muito tempo, né, João? Nós convivemos. O João, goleiro, e eu, o zagueiro do time. Foi muito bom conviver com você ali, João. Nós participamos de vários campeonatos, companheiro de trabalho, um cara realmente muito sensível. Não conhecia a sua história, essa história da sua mãe, né? Desse prejuízo enorme, né, que você teve com relação a essa questão de perder um ente familiar, né? De forma trágica, não é fácil. Então, quero deixar para você o meu carinho e a minha consideração. Que Deus possa sempre te dar essa força de vontade, de superação, e que você possa ser sempre vitorioso. E parabéns pelos 60 anos. 60 anos é para qualquer um, né? Deus possa te dar muitos anos de vida, meu amigo João Feitosa. O assunto que me traz a essa tribuna é uma reunião que nós vamos ter no Ministério Público, que vai acontecer hoje às 14h30, e eu queria estender esse convite para os vereadores que queiram participar conosco. Esse convite foi feito para mim e para o vereador Hélio, e o Hélio já confirmou presença através do seu jurídico, vai estar presente. Nós vamos estar no Ministério Público conversando com o Dr. Paulo Martorini, da 11ª Promotoria. Nós vamos discutir um assunto pendente, um assunto importante para a cidade, que depende de boa vontade política de todas as partes, do Poder Legislativo, do Poder Executivo. Inclusive, vai beneficiar uma gama de profissionais hoje que atua na cidade e que não tem retorno. Por exemplo, os motoristas de aplicativos, deliveries, os motoristas de aplicativo Uber, são empregos que foram gerados que não têm retorno. Acho que qualquer chefe do executivo ou qualquer político que pensar, por exemplo, em criar situações para prejudicar essa gama de profissionais, é trabalhar contra o desemprego, é trabalhar a favor do desemprego, corrigindo. Então, essa reunião, nós fomos convidados para participar, porque nós temos um projeto tramitando nessa casa, apresentamos essa proposta para criar o ponto de apoio para os motoristas de aplicativos deliveries, que hoje eles trabalham na cidade, prestam um serviço extremamente relevante, e eles ficam ao tempo. Não tem um local para ir, um banheiro para poder...
Boa parte, vereador.
Vereador Fred Cacheto, gentileza.
Vereador João da Luz,
Eu ainda não peguei o projeto para dar uma lida de uma forma mais ampla, mas me diga uma coisa, esse projeto seu contempla só os entregadores? Os taxistas não? Pode responder, por favor?
Vereador Fred Cacheta, a proposta é para criar o ponto de apoio do nosso projeto de lei, é para criar o ponto de apoio para os motoristas delivery, os motoqueiros, né? O pessoal que trabalha com as motos. O vereador Hélio está apresentando uma emenda para incluir o Uber também, entendeu? Esse projeto tramita na casa. Então, o vereador Hélio está com essa emenda. Então, nós somos convidados pelo doutor Carlos Lacerda, o promotor, para estar junto a essa reunião hoje, porque essa reunião é justamente nesse sentido, buscar a regulamentação dos motoristas de aplicativo na cidade de Anápolis.
Mas tem Uber que não é taxista. Tem taxista que é Uber, mas tem Uber que não é taxista. Taxista não contempla, não?
O projeto está tramitando, igual eu expliquei para Vossa Excelência. O projeto é para contemplar os motoristas de aplicativos delivery, os motoqueiros. E essa emenda para contemplar os taxistas, por exemplo. O projeto está tramitando. Essa proposta pode ser incluída no projeto também. Alguém pediu a parte? Vereador Suena, por gentileza.
Importante projeto, né, que solicita o ponto de apoio, até porque eu já fiz essas indicações aqui, tá na casa também. Então, estamos buscando, inclusive, emendas, né, para que coloque o ponto de apoio dentro da cidade, né, para que possa abrigar o pessoal que trabalha com delivery, os mototaxistas, entre outros aí, justamente para que possam estar tranquilo dentro da cidade de Anápolis fazendo o seu serviço, porque fica o tempo, fica ali, né, sem lugar para estacionar e até mesmo para abastecer o seu celular, recarregar.
O senhor está convidado para participar dessa reunião hoje às 14h30, na 11ª vara do Ministério Público, com o doutor Paulo Martorini. Hélio, por gentileza.
Obrigado, vereador. Parabenizar a Vossa Excelência pela humildade de aceitar a emenda nossa, emenda essa que desencadeou todos esses processos com o Ministério Público. Nós estamos vendo aí, a gente que é do movimento classista, em todo o Brasil, a regulamentação, a luta pela regulamentação da classe do Uber, dos taxistas, ter paridade nisso aí, isso é muito importante. Esse projeto seu, que a gente juntou essas emendas e descandeou todo esse movimento com o Ministério Público, é muito importante. Eu acho que é o principal ponto nosso, é a questão da regulamentação de categorias como Uber, mototaxista, motofrentista, enfim, são categorias que a gente vê em todo o Brasil se organizando. E se organizando para quê? Para quê? Para no sentido de regulamentação. Parabéns pela sua humildade, pela pessoa que você é, ter aceitado essa emenda, e a gente está junto. Eu acho que um projeto é esse. Trouxe hoje a questão das mangueiras transparentes, alguns movimentos estão sendo feitos no Brasil todo, quero que você também tenha a destreza, a importância de aceitar a questão dessas palavras que foram proferidas por alguns desembargadores aqui com essa questão, que é muito importante para a gente também. E estamos juntos, vereador. Parabéns mais uma vez. Eu acho que a gente tem muito que trabalhar junto, não só você, mas todos os vereadores aqui. A gente, quando trabalha em conjunto, é importante trazer ideias e projetos novos que beneficiem não só a categorias como Uber, como moto fretista, mas também a população anapolina e todo o Brasil. Eu acho que isso é importante. Parabéns.
Obrigado, vereador Hélio. Nós apresentamos o projeto para substituir as mangueiras que abastecem os nossos veículos. É uma mangueira escura, vereador Hélio, que ela não dá o quê? Uma transparência do produto que é vendido. Eu sei que a maioria dos brasileiros são honestos, mas nós sabemos que se você dá transparência para o produto, você tem mais qualidade na venda, inclusive até a sua venda pode aumentar, né? Então, quando eu coloquei o projeto para substituir as mangueiras de combustível, a intenção é justamente essa. De repente, você tá comprando gasolina e está vindo etanol.
Eu sei, vereador. O projeto seu é louvável. É louvável. Mas o que acontece? No Brasil todo, já está indo contra a mão disso. A gente já tem jurisprudência, desembargadores falando sobre essa questão. Nós não temos material para isso.
Mas eu estou falando, eu tenho a humildade de fazer o enfrentamento. Eu acho que é a luta do povo contra o empresário, né? O empresário está justificando que não existe mangueiras transparentes para ser substituídas da quantidade de postos de bombas que existe. Né?
Não é o empresário, é o Inmetro, a NP, desembargador.
Pois
que tá falando.
Mas é luta, nós vamos lutar. Eu vou lutar em defesa do consumidor. E eu tenho certeza que você tem os argumentos para poder lutar a favor, por exemplo, dos empresários, dos donos de postos. Né? Eu acho que essa luta é válida, é compreensível. Eu sei que você é defensor do sindicato, né, dos postos de combustível na cidade, mas é interessante, a luta é interessante. Vamos ver qual que vai ser o desfecho. Obrigado. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador. Não havendo mais escrito no grande expediente, já encerro o grande expediente e solicito o vereador Frederico Godoy que faça a verificação do quórum para a gente poder abrir a ordem do dia.
Bom dia a todos. Vereador Delcimar, vereadora Trícia, vereadora Celiane, vereador Marcos Carvalho, vereador policial federal Suender, vereador Hélio, vereador Edmilson, vereador Eli Rosa, vereador Lizê, vereador João Feitosa, vereadora Thaís, vereador Hamilton, vereador Jackson, vereador Domingos, vereadora Cleide, vereador Frederico Godoy. Quórum suficiente, presidente.
Está vendo qual suficiente? Solicito a nossa terceira secretária, vereadora Cleide Lara, e coloco os projetos em segunda votação.
Projeto de lei complementar 077/2023, prefeito municipal, altera a lei complementar número 444, de 13 de abril de 2020, do Polo Industrial e Tecnologia de Anápolis Politec.
Projeto de segunda votação está em discussão. Projeto 077/2023, Politec. Está em discussão. Discussão encerrada. Está em votação. Os contrários se manifestam. Projeto em segunda votação aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao primeiro secretário, vereador Cabo Fred Cacheta.
Projeto de lei ordinária número 57/2003, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a transferir para o Estado de Goiás o controle e gestão do trecho rodoviário que especifica e dá outras providências.
Projeto, segunda votação, 057/2023, do Poder Executivo, está em discussão. Discussão encerrada. Em votação, os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade do presente. Passa a palavra ao primeiro secretário.
Projeto de lei ordinária número 58/2003, de autoria da vereadora André Rezende, que institui no âmbito do município de Anápolis o mês Maio Furtacor, que terá como objetivos a conscientização, incentivo ao cuidado e promoção da saúde mental materna e da outras providências.
Projeto da vereadora André Rezende está em segunda votação, está em discussão. Projeto 058/2023. Discussão encerrada, projeto em votação, os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao primeiro secretário para colocar os projetos em primeira votação.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 62/2003, de autoria do prefeito municipal, que altera dispositivos da lei 4.101, de 3 de novembro de 2020, que regulamenta o processo de venda direta aos ocupantes de áreas públicas objeto do reúbe econômico. Comissão de Constituição e Justiça, Urbanismo, Finanças, favoráveis ao projeto.
Projeto do Executivo 062/2023 está em discussão. Discussão encerrada, o projeto está em votação, os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unidade dos presentes. Passa a palavra ao primeiro secretário.
Projeto de lei ordinária número 202/2022, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, que dispõe sobre o Programa Municipal de Enfrentamento à Disseminação de Desinformação ou de Informações Falsas, famosas fake news, divulgadas ou compartilhadas por meio de rede mundial de computadores e demais meios de comunicação e de imprensa em geral. Comissão de Constituição e Justiça, Educação e Finanças, favoráveis ao projeto.
O projeto está em discussão. Discutindo, professor Marcos.
Presidente, esse é um projeto que cria algumas políticas municipais de enfrentamento à disseminação de informações falsas. Então, ele orienta, normatiza, para que a gente consiga, no âmbito do município, evitar a propagação de fake news. Peço o voto dos pares.
O projeto ainda está em discussão. discussão encerrada. O projeto está em votação. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao primeiro secretário para leitura de moções, indicações e requerimentos.
Antes de ler as moções, indicações e requerimentos, só já fui cumprimentada, mas gostaria de cumprimentar a dona Lisete, minha amiga, mãe do meu xará aqui, Frederico Godoy. Seja muito bem-vinda, viu? Moções. Moção de autoria do vereador João da Luz. Moção de apelo ao prefeito Roberto Naves para que implemente a área azul na cidade de Anápolis. Requerimentos. Requerimentos da vereadora André Rezende. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a troca de lâmpadas na rua Otaviano Goulart, quadra 20, lote 15, bairro Frei Eustáquio. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizado tapa-buraco em toda a extensão da rua Carlinhos José Ribeiro, número 311, Vila Jaiara. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência, que seja realizado tapa-buraco em toda a extensão da rua 1, no bairro Frei Eustáquio. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a retirada e corte de árvore na rua Dom Emanuel, quadra 7, lote 4, número 20, bairro São Lourenço. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que é realizado roçagem e limpeza em todos os lotes baldios, na extensão da rua JM40, 438, lote 1, setor sul, Jamil Miguel. Requerimento da vereadora doutora Trícia Barreto. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de recuperação asfáltica em toda a extensão da rua PP13, no bairro Parque dos Pirineus. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de recuperação asfáltica em toda a extensão da Travessa 6, no bairro Parque dos Pirineus, segunda etapa. Requer, junto à Companhia Municipal de Saneamento, Companhia de Saneamento de Goiás, em caráter de urgência, serviço de tapa-buraco na avenida L2, quadra 41, lote 25, bairro Jardim Europa. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco na rua Gustavo Leiser, esquina com a rua dos Escoteiros, no bairro Santa Cruz. Requer, junto à Equatorial Energia, solicitando o serviço de poda de árvore na rua 6, quadra 6, lote 1, bairro Chacras Colorado. Requerimento do vereador Edmilson do Mercado Serve Bem. Requer, junto à Secretaria de Serviços Urbanos, solicitar o serviço de tapa-buraco na rua Benedito Pereira, quadra 24, lote 17, bairro Vila Mariana. Requerimento do vereador Frederico Godoy. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a retirada de entulho em caráter de urgência localizado na avenida Elza Steckelberg, número 401, bairro Filósofo Machado. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, roçagem e limpeza dos lotes, localizado na rua Bari, quadra 40, lote 45, Jardim Itália. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a troca de lâmpada, localizada na rua Aquiles Elias, quadra 60, lote 30, bairro São Carlos. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem e limpeza de lotes, localizado na rua Nápoles, quadra 34, lote 38, Jardim Itália. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de operação tapa-buraco em caráter de urgência por toda a extensão do bairro Jardim Itália. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a substituição de lâmpada incandescente para lâmpadas LED em por toda a extensão do bairro Jardim Itália. Requerimento do vereador Hélio Araújo. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco, em toda a extensão da rua James Fanstre, bairro Cidade Universitária. Requer junto à diretoria da Equatorial, solicitando em caráter de urgência que seja feita a poda de árvore no seguinte endereço: Avenida Jamel Cecílio, número 719, bairro JK. Requer junto à diretoria da Equatorial, em caráter de urgência, que seja feita uma poda de árvore no endereço Avenida B, quadra 5, lote 13 e 14, no bairro Jardim das Américas. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, que seja feita a roçagem na rotatória da Avenida Monte Sinai, bairro Monte Sinai. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de roçagem em áreas públicas nos seguintes bairros: Nova Vila Jaiara, Residencial Dom Felipe e Residencial Jandaia. Requerimento do vereador Dr. José Fernandes. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço tapa-buraco em toda a extensão da Avenida JK, quadra 25, bairro Jardim Alvorada. João da Luz. João da Luz saiu.
Hamilton Píndolos aí? Também não. Requerimento do vereador policial federal Suender. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de roçagem e limpeza de lote em toda a extensão da rua Rio Amazonas, Vila Operária. Requer junto à Secretaria Municipal de Educação, solicitando professores auxiliares e cuidadores no CMEI, professora Helena Ferreira Melazo, situado na Travessa 4, Las Palmas. Requer junto à Secretaria Municipal de Educação a manutenção e reforma dos brinquedos do CMEI, professora Helena Ferreira Melazo, situado na Travessa 4, Las Palmas. Requer junto à Secretaria Municipal de Educação, serviço de roçagem e limpeza do CMEI, professora Helena Melazo, situado na Travessa 4, Las Palmas. Requer a realização de audiência pública a ser realizada no dia 27 de abril de 2023, às 19h, no plenário da Câmara Municipal, com o tema Construção da Sede da Câmara Municipal, no bairro Anápolis City. O senhor autoriza a lei do Reamilton, que ele chegou agora. Requerimento do vereador Reamilton Espíndola. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a substituição de lâmpada na rua 8, quadra 10, lote 14A, Jardim Guanabara. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando a substituição de lâmpada na rua Canela Branca, no residencial Aldeia dos Sonhos. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco na Avenida Contorno, quadra 1, lote 17, residencial Maria Cristina. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, substituição de lâmpada na rua Mangaba, quadra 58, lote 18, residencial Aldeia dos Sonhos. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de patrulhamento e cascalhamento na chácara Ribuleira, sentido bairro Verona. Sem mais requerimentos, moções e indicações, devolvo a palavra, senhor presidente.
Requerimentos, moções, indicações, já em discussão. Discutindo, vereador Frederico Godoy.
Obrigado, presidente. Presidente, apenas para parabenizar aqui, foram lidos alguns requerimentos meus de roçagem e limpeza, mas a gente gostaria de parabenizar aqui a Yasmine Gama, que é diretora de limpeza urbana, secretário de meio ambiente, Ederson Lopes. Alguns dos meus requerimentos que foram lidos aí, o serviço já está sendo executado, tanto o Jardim Itália, Parque Brasília, Filósofo Machado, mas também pedir à população um olhar especial, vereador Jackson, o senhor que foi secretário do meio ambiente, sabe que aquela luta lá não é fácil, que a Yasmin está passando, essa limpeza dos lotes e roçagem. Pedir que a população faça essas limpezas, né, os proprietários, porque esse ônus está ficando para a prefeitura, mesmo a prefeitura cobrando uma taxa, que a meu ver é uma taxa barata, a prefeitura muitas vezes está se desgastando, em vez de fazer uma área pública para limpar esses lotes, que são particulares. Então, apenas para parabenizar a Yasmine e o secretário do meio ambiente, Ederson Lopes. Devolvo a palavra.
Vereador Suender, discutido também, vereador Suender.
A gente tem aí também uma solicitação, um requerimento, né, para que faça audiência pública especial aí com o bairro Anápolis City, onde quer se construir a Câmara Municipal, para conversar, né, com a sociedade ali daquela região, para interagir ali, ver o que o pessoal também acha dessa construção, ouvir a opinião da sociedade, das pessoas. Importante a gente sempre estar ouvindo, né? Acho que o legislativo, nós temos a obrigação aí mais de ouvir do que falar, né? E quando a gente ouve realmente as pessoas, a gente entende, né, os anseios, os problemas, pode levar soluções. Então, essa audiência pública, ela vem a favor, né, daquela região, a favor dos moradores da Anápolis City, para que entendam sobre a questão da construção e para que eles também possam falar, né, dar a sua opinião, dar a sua sugestão e até mesmo, né, falar sobre se gostaria ou não de uma construção naquela localidade. Então, é importante essa audiência pública para que possa ouvir. E eu acho que esse é um dos papéis do legislativo, é ouvir a sociedade, é interagir com a sociedade, e é por isso que a gente está solicitando aí essa audiência pública, peço aí apoio dos pares em votar, porque nós temos essa obrigação de estar presente e ouvir cada cidadão, né, de cada localidade que se entenda prejudicado ou beneficiado. Então, é importante ouvir as pessoas, através dessa audiência pública, ouvir os moradores do Anápolis City. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Suende. Dizer para o senhor que eu também voto favorável a esse requerimento de Vossa Excelência. tendo em vista que eu já entrei em contato com, diz que é o presidente lá de bairro, não sei se é o Fernando, para poder, já convidei para vir aqui na casa, ficou de ver uma agenda hoje de manhã, mas por algum motivo não veio, mas que não só morador da Nupcity, lá faz, aonde vai ser a entrada, faz divisa com o Jardim Europa, eu acho que o pessoal do Jardim Europa também, porque ali na realidade, a construção de um prédio público em qualquer lugar da cidade, obedecendo o plano diretor, obedecendo as leis do município, ser construído dentro da área pública, eu acho que é benéfico à sociedade, porque leva benefício, leva segurança, leva uma estrutura melhor para todas as regiões. E é claro que o bairro de Anapsique não é diferente. Vamos voltar junto com Vossa Excelência, vamos dar toda a estrutura para que faça uma grande audiência pública aqui, para a gente fazer um debate legal sobre esse assunto. Tem discussão, vereador Hamilton.
Bom, quero aqui discutir sobre alguns requerimentos, às vezes passa batido devido à posição que eu estou aqui. Meu secretário, às vezes, não alcança visão, um ângulo de visão. Eu tenho alguns problemas de saúde, eu prefiro esse local por conta do ar-condicionado, entendeu? Eu fico com os ossos muito doendo, aí eu sempre fico por aqui. E às vezes, algumas vezes, eu perco a visão, tá, ô Frederico? Às vezes eu perco a visão e às vezes passa batido o requerimento. Muitas vezes eu vou ir e converso de novo e volta de novo. Então, é um ambiente que não pega o ar-condicionado. Mas voltando aqui para os assuntos de requerimento, eu quero aqui tratar da questão do Aldeia dos Sonhos. Eu tenho sempre tido uma olhada ali, muito específico, minha região. Eu tenho protocolado ali os tapuracos para todas as ruas. A questão também da discussão do indicativo para os estudos ali do trânsito, na Canela Branca, ali Avenida Federal, ali no Guanabara, próximo à Escola Municipal Jair Ribeiro. O Igor, que é o engenheiro da CMTT, já me deu posicionamento que um tempo bem próximo estará ali trazendo uma resolutiva, solução para todas as problemáticas do trânsito, inclusive ali da região da Escola Municipal Jair Ribeiro, que é uma região de tráfego pesado, onde tem caminhões, distribuidora de banana e também a linha do transporte coletivo. Outra situação, chamar a atenção da Saneago. Ela fez um buraco ali próximo ao PEG-PAG Guanabara e até hoje não resolveu o problema ali. Então, o proprietário está muito angustiado, muito triste, muito nervoso e com razão, porque ali não se resolve há mais de 3 meses. Então, é um projeto que a gente encaminhou e aproveitando agora essa discussão desses requerimentos que são dessa tratativa de hoje.
Obrigado, requerimento, moção, indicação, ainda está em discussão. Discussão encerrada. Está em votação. Os contrários se manifestem. Não havendo ninguém inscrito, pela ordem, as comunicações.
Comunicando, presidente.
Comunicando, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, hoje também, no aniversário, eu quero parabenizar um irmão meu, uma pessoa que eu considero muito, que é o Wellington. O Wellington, ele também faz aniversário na mesma data que eu. Que Deus abençoe você, o Wellington, que eu considero muito como irmão. Que Deus possa te abençoar ricamente, te dando muita felicidade, muita prosperidade de vida. Deu a palavra, senhor presidente.
Comunicando.
Comunicando, vereador Hamilton.
Bom, quero parabenizar aqui o vereador João Feitosa. Agora é 7 de janeiro, o menino está sexo agora. Deus te abençoe, sucesso na sua vida, na sua carreira. Também ontem foi o aniversário do pastor Gelton, da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, do Jardim Progresso. Tivemos ali, foi um momento muito bacana. Quero aproveitar aqui parabenizá-lo. Quero aqui também falar aqui do Dia Nacional do Livro Infantil e trazer a memória aqui de Monteiro Lobato. Sempre trazendo ali o entretenimento através das suas histórias. Monteiro Lobato, que foi um ícone na literatura infantil. Quero aproveitar aqui e agradecer a atenção da deputada Vivian Naves quanto a um projeto que nós tínhamos caminhado, pedido para que também o Estado de Goiás pudesse ter aí o diagnóstico, o laudo do autista por tempo indeterminado. Quero aqui retribuir a gratidão por atenção a esse projeto que foi encaminhado. assim como outros voltados para a causa autista, como iluminação de prédios públicos ou outro, e ela tem sempre chamado a atenção através do gabinete do vereador Reamilton Espíndola, que tem sempre lutado pela causa autista por ser pai. Muito obrigado, deputada, por essa atenção voltada à causa autista no estado de Goiás. Muito obrigado, eu vou falar.
Não havendo mais escrito, encerro o pequeno expediente, encerro as comunicações, encerro essa sessão e já convoco uma sessão extraordinária, já brevemente marcada desde ontem, para daqui 5 minutos. Sob a proteção de Deus, eu quero encerrar a sessão.